A habitação é hoje um problema para muita gente em Portugal. Seja pelo aumento dos juros de casa própria, seja pelo aumento das rendas, ou apenas pelas dificuldades de encontrar uma casa para viver. Num dos setores económicos mais liberalizados e menos regulamentados da nossa sociedade, esta realidade é um desastre para milhões de pessoas. Estivemos à conversa com Lino Paulo, em torno do livro Assegurar o Direito à Habitação para Todos, que publica os materiais do Encontro Nacional do PCP, onde se avança, mais do que um diagnóstico, com soluções imediatas e estruturantes para que esse direito seja assegurado. Ora então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa mais avante. Hoje estamos aqui com o Lino Paulo para falar deste livro que as edições Avante acabam agora mesmo de publicar, Assegurar o Direito à Habitação para Todos, um livro que resulta do Encontro Nacional do PCP, realizado em abril de 2023, exatamente sobre estas temáticas da habitação. Elas continuam em cima da mesa, têm estado presentes na vida de todos nós, em boa medida pelas dificuldades no acesso ao direito à habitação. O que é que podemos encontrar neste livro, Lino?
Bom, este livro, tratando das matérias de um encontro do PCP sobre a habitação, traz um levantamento da situação em várias regiões do país, naturalmente naquelas com maior enfoque, naquelas em que o problema é mais sentido, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também no Algarve, mas também em torno das principais cidades da rede urbana nacional. Faz esse levantamento da situação, que é sobretudo o levantamento não tanto da falta de habitação, mas essencialmente da dificuldade de acesso à habitação, e trata também de uma análise às políticas perseguidas nos últimos anos, enfim, poderíamos dizer naturalmente, desde todo o processo do pós-25 de Abril, mas com maior enfoque nos últimos anos, das políticas perseguidas por um conjunto de governos, quer ao nível da habitação, quer ao nível de solos, quer ao nível da reabilitação urbana. Naturalmente, o problema da habitação, o problema do acesso à habitação, tem a ver com estas componentes. Tem a ver muito com o aspecto do financiamento, mas tem a ver muito, sobretudo, com o aspecto do solo, que é um meio finito e que é essencial para construir habitação. Tem a ver com as políticas de reabilitação urbana, porque nós não podemos dizer que existe um número elevadíssimo de fogos que estão brutos e não termos uma política para a reabilitação desses fogos, para a colocação desses fogos no mercado, digamos assim. E tem a ver também com as políticas mais imediatas, que são aquelas que hoje urgem, de dar resposta a esta situação gravíssima do aumento constante do custo das rendas, do valor das rendas, e do aumento constante também da prestação para pagar ao banco pela aquisição de uma casa.
Já,
portanto, digamos, há questões estruturais e há questões de resposta imediata.
Então vamos tentar mais ou menos fazer essa divisão também, e se calhar vamos entrar por essa outra linha que à partida poder-se-ia dizer que não, que estamos a falar da habitação, não estamos a falar sobre isso, sobre território, solos. O que é que este livro adianta nesse diagnóstico sobre a situação no país, política de solos, política de território?
Bem, nós temos uma experiência no pós-25 de Abril de políticas de solo de sentido diverso. Temos uma primeira lei de solos de 1976, que era uma lei que permitia a programação da ocupação dos solos e também uma definição clara, também programada, do tipo de construção, do tipo de edificado que era feito em cada solo. É evidente que nós termos uma lei de solos que obriga a programar X% de fogos, por exemplo, para custos controlados, é diferente de uma política de solos que diga é tudo à vontade do mercado, é tudo à vontade dos fundos imobiliários. Bom, esta lei de 76, podemos dizer, foi boicotada desde o início pelos governos constitucionais, todos eles. Naturalmente foi mais atacada após os acordos com o FMI, nos governos presididos por Mário Soares, e foi muito mais atacada, digamos assim, quando há a financiarização, quando começa a financiarização mais pura e dura no setor da habitação, e, sobretudo após a adesão à União Europeia, à CEE então e depois à União Europeia. Portanto, é um conjunto de políticas que são depois vertidas para, iam sendo feitas, iam sendo praticadas, mas são depois vertidas para uma lei de solos de 98, penso, que é do governo Guterres e que ministro Cravinho. É uma lei de solos que vem possibilitar a captação de mais-valias enormes, portentosas mais-valias, portentosa renda fundiária, através de expansões urbanas muito grandes. Portanto, é, por assim dizer, alguém no momento em que a banca se apodera da possibilidade de intervir sobre vastíssimas áreas do território, sobretudo nas áreas metropolitanas, mas também no entorno das grandes cidades, e como é que intervém? Intervém exatamente solos que eram solos rústicos, que se fosse no tempo do Vasco Pacheco, e não queremos voltar a esse tempo, claro, seria mais-valias levas o vento, não é? Aqui não, aqui as mais-valias levavas a banca, não é? Levavas a banca que efetivamente vinha a apoderar-se das mais-valias desses solos. Isto levou a uma situação de crescimento desmesurado para fogos que eram para venda, essencialmente. É evidente que nós sabemos que muitas famílias resolveram o seu problema habitacional e adquirindo uma casa, é verdade. Mas também não é menos verdade que as políticas que foram feitas para que houvesse essa proprietarização da habitação não eram políticas de habitação, não era isso que se pretendia. Eram políticas, de facto, que pretendiam restaurar, por via do imobiliário, os grupos financeiros de antes do 25 de Abril. Aliás, as próprias políticas, iniciadas com Mário Soares, mas depois levadas ao máximo com Cavaco Silva, são políticas que eram, efetivamente, para que a banca se apoderasse das mais-valias decorrentes, primeiro, da transformação de solo rústico a solo urbano, depois daquela que advinha da venda dos fogos. Aliás, podemos dizer que, após o segundo acordo com o FMI, as políticas começam a ser no sentido de não haver promoção pública de habitação e dos dinheiros do Estado para a habitação irem quase integralmente para apoiar a compra de habitação através da bonificação de juros. Ou seja, o Estado podia apoiar de muita maneira, podia inclusive controlar os preços de venda, mas não, o que fez foi deixar em roda livre e depois dizer, tomem lá um benefíciozinho fiscal. É verdade que o benefício fiscal ia diretamente do orçamento do Estado para a banca.
Para a banca.
E isto...
que é uma coisa que, entretanto, desapareceu.
Não, isso mantém-se e no mais habitação, então, é ofertar milenagem, não é? Mas aquilo que acontece dessa maneira, isto tem a ver com uma tendência neoliberal que estava a passar por toda a Europa e pelos Estados Unidos também, que em Portugal é retardada, é verdade, a Revolução do 25 de Abril retarda que essa tendência neoliberal tinha começado com o marcelismo a implantar-se, inclusive já com algum tipo de expansões urbanas também. Essa tendência neoliberal é coartada com o povo na rua, não é? O ganho da movimentação popular, a reforma agrária, as lutas proletárias retardam e depois vai ganhando terreno. Não? Aliás, não esquecemos que um dos grandes objetivos para o voltar a terras é aquele que tem a ver com o voltar aos grandes grupos financeiros de antes de 25 de Abril, os grandes grupos financeiros do fascismo. E que isso passa pela privatização da banca e que grande parte, grande parte dos efeitos da privatização da banca e da capitalização da banca são feitos através do imobiliário. Não através do crescimento da indústria, não através do setor produtivo, mas muito através do imobiliário. Portanto, isso acontece, há esse crescimento, digamos assim, das mais-valias possibilitadas pela lei do governo Guterres, e em 2011, mais ou menos, por efeito da crise financeira mundial, que tem a ver efetivamente com o rebentar da bolha imobiliária nos Estados Unidos, mas não só, aquilo que acontece é que também os preços da habitação no nosso país vêm baixando. E ao virem baixando, o próprio capital descobre, afinal, esta lei já não nos serve. Então, descobre-se uma outra coisa. Já não é a lei da expansão urbanística, é a lei da contenção. Isto surge com um discurso que é até correto. Todos nós sabíamos, os centros históricos estavam degradados, falava-se no modelo de cidade donut, à volta de tudo construído e depois não era um buraco, não é? Então vai-se dizer, bem, então o que é necessário, não, o que é necessário agora é corrermos para conseguirmos ter a ocupação dos centros históricos e, portanto, a preservação, a recuperação dos centros históricos. Bom, isso é feito com a lei do governo PSD-CDS e que não esconde sequer os seus grandes objetivos. É dito claramente que era uma lei feita para que a banca fosse buscar dinheiro através da reabilitação urbana. E, aliás, quando a lei caístas para as rendas é feita, também é dito isso. É dito que esta lei é feita para que possa haver despejos, para que haja casas despejadas para que se possam
reabilitar.
Reabilitar para a grande, para o grande negócio, digamos assim, não é? Pronto, e é essa lei que, efetivamente, nós temos tido até agora. Agora, também se começa a verificar, aliás, basta olharmos aí para as páginas dos jornais do imobiliário, que afinal já não é tão bom negócio. Nós já vemos, sei lá, grandes fundos imobiliários, ainda há dias eu ouvia num jornal aí um imobiliário, alguém que dizia relativamente a um terreno, que aqui em Lisboa todos conhecemos, que é aquele nas Amoreiras, à saída de Lisboa, que fica direto, agora vamos a sair, que era um banco, e os senhores do fundo imobiliário diziam, não, isso de facto já não, agora não é a altura de vender. Agora é a altura, ele não dizia nestas palavras, é a altura de deixar a abobrar, ganhar mais dinheiro depois para vender no futuro. Bom, e é isso que então levou a uma lei feita pelo último governo, Costa PS, não é? Lei absoluta, que deu origem à Lei 50, penso, autorização legislativa, deu origem à Lei 50 de 2023, agora entre 50 e 56, mas essa é a 50, que vem dizer que há um simplex imobiliário. Para quê? Para que se possa agora também voltar às tais expansões urbanísticas. E, portanto, voltar novamente a fazer uma coisa que depois no Mais Habitação vem dizer que é muito positiva, que são as casas para a classe média, que é através de tal renda acessível. E, portanto, esta lei vem julgada com esta ideia da renda acessível, que é uma coisa que no Reino Unido ficou conhecida como a renda de expulsão dos londrinos de Londres, e que tem a ver com uma ideia que é muito cara ao liberalismo, que é os centros das cidades para aqueles que podem pagar, e depois as periferias cada vez mais distantes para aqueles que podem pagar menos um bocadinho. Portanto, paga menos um bocadinho, talvez possa ficar Amador ou Odivelas, pode pagar menos um bocadão, talvez tenha de ir para o Subalo ou não sei para onde. Pronto, esta é a ideia, que aliás, há dias...
Do entroncamento a Lisboa é um instantinho.
Sim, mas isto é de tal maneira, e eu costumo dizer que, ao menos a gente da IEL, não costuma ser muito demagógica, diz o que pensa. Eu há dias estava num debate com o senhor da IEL, dizia esta coisa espantosa, os dinheiros do PRR que foram para a habitação deviam ter ido para transportes, porque com os transportes as pessoas podiam ir para mais longe. Pronto, epá, isto está tudo dito, não é?
Tu, entretanto, nessa intervenção acabaste por fazer, já introduzir aqui um conjunto de aspectos.
Deixa-me só dizer uma coisa. Sobre os solos, eu quando referi a esta questão do governo PSD-CDS e deste voltar para a reabilitação urbana, era de tal maneira o afã de permitir grandes lucros, que chegaram a esta coisa ignominiosa, que é fazerem um decreto-lei que permitia que as reabilitações numa zona sísmica como Lisboa fossem feitas sem respeitarem a legislação antissísmica. Nem sequer está tão bem os ricos que vinham comprar a casa, ao menos, olha, há uma certa igualdade de classe aí.
Mas, no fundo, é queres casa ou não queres casa? Então, se queres casa, pá, não me chateias com...
Se é casa de cair em cima, paciência.
Tu introduziste aqui vários aspectos, portanto, vou tentar pegar, não sei se vou conseguir pegar em todos, mas de qualquer forma, muitos que provavelmente não vamos pegar nesta conversa poderemos encontrar outros aspectos também no livro. E pegar por um aspecto que tu referiste, que tem a ver com o papel do Estado nesta questão. Portanto, há uma obrigação constitucional, isto é um primeiro aspecto que creio que vale a pena também sublinhar, mas a verdade, portanto, esta legislação é a legislação pública, portanto, é que sai. Há aqui todas estas contradições de um Estado que não está a cumprir esses preceitos constitucionais e que tem um papel para cumprir e que não está efetivamente a cumpri-lo, desde logo, num parque habitacional público de reduzido em dimensão, para ir, por exemplo, para essa matéria também.
Bom, o parque habitacional público no nosso país é reduzido, mas também é 2% parece do parque habitacional. Bem, podemos dizer que esta tendência neoliberal começou com a senhora Thatcher e com Reagan, levou também que parques habitacionais públicos, por exemplo, no Reino Unido, nos países ditos da social-democracia nórdica, também tenha sido bastante reduzido. Eu penso que, no caso da Áustria, houve redução de parque habitacional público em todos esses países. É evidente que, a leste, com a queda do socialismo, houve situações mais drásticas, como na Hungria, enfim, com situações quase de alienação criminosa de fogos que aconteceram. Bom, portanto, nós cá temos essa situação, mas ao longo dos tempos, governos, começando com Cavaco Silva, mas depois também com Sócrates, e aí de uma forma quase de deitar fora, de tal maneira que com Cavaco foi criar uma coisa que se chamava Instituto de Gestão do Parque, de Gestão e Alienação do Parque, e que era sobretudo um instituto de alienação. Eu conheço situações em que se fizeram grandes negócios. Por exemplo, no Conselho de Sintra, há uma situação em Miracinta, onde uma determinada entidade, dita IPS, ou chamada de IPS, adquiriu um terreno para fazer habitação social, passo o termo, e nesse terreno a primeira coisa que fez foi um supermercado do Lidl. Portanto, a mais-valia decorrente daí permitiu cobrar, com certeza, enfim, ganhar dinheiro. Podemos dizer que o dinheiro foi gasto depois noutras valências sociais, mas o que é verdade é que este terreno foi alienado por tudo e meia. Há bairros que foram alienados na íntegra. Houve um forcing para alienar os grandes bairros, até o PER, para os municípios. E, por exemplo, em Lourdes, em Setúbal, mas também em Évora, onde na altura havia gestões do PS, elas foram muito rapidamente agarrar esses bairros. E nós conhecemos a situação de enorme degradação desses bairros. Mesmo onde houve um esforço de câmaras seriam mais tarde, houve em outros também, esse esforço não permitiu recuperar anos e anos de degradação das casas, degradação quer a nível material, edifícios completamente destruídos, quase alguns, e degradação também em termos de gestão, em que ninguém sabe quem que lá estava, em que negócios próprios do Lumpen eram feitos. O tipo mais esperto que tinha duas, três casas e alugando ali, enfim, por fora. E todas essas situações, de facto, existiram. De tal maneira existiram que hoje, com dinheiros do PRR, e aí vem, esses municípios estão a avançar para a recuperação desse parque habitacional. Bem, mas isto, para dizer uma coisa, é uma tendência também neoliberal é dizer não é responsabilidade do Estado. Aliás, Cavaco disse-o claramente, não é responsabilidade do Estado resolver o problema da habitação, e o António Costa não disse desta maneira tão clara, mas já disse várias vezes o problema da habitação é com os municípios. Bom, isto é perfeitamente, eu ia dizer, é criminoso, porque não é resolver o problema, é fingir que resolve o problema, é colocar a resolução do problema daqueles que não o podem resolver, embora haja também muitos eleitos locais que acham que sim senhor, não é?
Nós estamos mais perto, estamos em condições de resolver.
Aliás, há uma certa vaidade nos eleitos locais, dizer, estamos mais perto e um euro gasto aqui
vale por quatro
ou cinco gastos pela administração central. Bem, esta vaidade um bocado balofa e está-nos a custar no poder local coisas gravíssimas, agora na educação, na saúde, nos assuntos sociais, em que as transferências são passadas e depois os municípios estão a arder com milhões e milhões de euros e agora tem a população, e justamente, como está bem servida, a reclamar a solução na educação, na saúde e por aí adiante. Portanto, esta é de facto algo que tem de ser visto, que é uma solução que não resolve absolutamente nada. Só pelo contrário, é uma solução demagógica. É evidente que pode haver um outro município que pode resolver. Municípios que recebem muito de IMT, que recebem muito de impostos, naturalmente que as caixas podem resolver. Naturalmente que o Eiras pode resolver.
Contribui para a simetria do próprio território também.
E não é por acaso que nós até aceitamos na Lei de Bases de Habitação uma fórmula que é esta. A proposta que havia na altura do Ministério era os municípios devem resolver e nós impusemos que a fórmula fosse os municípios podem resolver. Epá, se podem, podem. Agora, isto é perfeitamente casuístico. Pode. Agora, os outros não podem. Eu há dias estive a ver um estudo de um município, um pequeno município do Alentejo, que vai fazer 72 fogos para habitação, para renda apoiada. Portanto, para as chamadas situações de habitação indigna. E o município, mesmo que conte com o financiamento dito a 100% do PRR, para já o 100% não é o custo da obra, é o valor de referência. E a diferença entre o valor de referência e o custo da obra dá qualquer coisa como 700 e tantos mil euros por cada conjunto de 25 fogos. Pronto. Isto num município cujo orçamento é de 4 milhões ou 6 milhões de euros. É evidente que isto não é possível. Portanto, isto não vai funcionar. E eles sabem que isto não vai funcionar. Aliás, este afã de passar competências a tal ordem, que em Lisboa há freguesias, Benfica é o caso, e penso que agora a freguesia de... Enfim, é do Oriente, Parque das Nações, se propõe fazer também habitação social. Bom, enfim, isto de facto não vai funcionar, nós pensamos que não vai funcionar, é gravíssimo. Daqui por anos vamos ter um parque habitacional extremamente degradado, E, portanto, é uma situação que não pode funcionar assim. Portanto, a solução era o Estado honrar aquilo que é imperativo constitucional e ser o Estado a construir, efetivamente, os bairros para, os bairros, enfim, para resolver os problemas de habitação. Aliás, há uma coisa que, acerca do cinismo com que isto é feito, que também é clara, por exemplo, nos acordos feitos com câmaras, quer com Setúbal, quer com Évora, quer com imensas câmaras, o Estado diz isto: vocês, município, fazem os bairros para renda apoiada. O que são os bairros de renda apoiada? São os bairros onde estão aquelas famílias de menores recursos, em que a renda pode ser 5 euros, por exemplo, enfim, e onde há problemas sociais decorrentes também da própria situação social dessas famílias. Portanto, isso fica para o município. O que é a renda acessível? Permite, inclusive, negociar com empresas privadas ou com outras instituições. Permite que essas empresas tenham lucros a partir daí. Aí, então, já não é para o Estado, não é para o município, é para o Iru. Portanto, esta é uma situação que demonstra também como é que estas coisas são feitas, para, não para resolver, mas para desgastar as responsabilidades do Estado.
Falámos também de vários programas diferentes e legislação que foi sendo aprovada ao longo dos anos, mas até em particular em torno dos programas, inclusivamente até este mais recente do Mais Habitação. No fundo, em geral, toda a gente quererá dizer, sim, a gente quer resolver o problema da habitação, e isto, naturalmente, é quem é que tem essa responsabilidade e quem é que deve fazer por isso. Os mais liberais dirão que o mercado encontrará as soluções certas para que as pessoas tenham todas habitação própria. Portanto, não, até os liberais acham que as pessoas têm direito à habitação. O problema é como é que se garante esse direito. A questão, no fundo, é como é que nós, PCP, e no fundo todos aqueles que consideram que a habitação é efetivamente um direito e que as pessoas devem poder aceder, como é que isso se materializa? Ou seja, é possível resolver, ou é como a Elisa Ferreira também dizia há uns tempos, que isto de pôr dinheiro na habitação é um poço sem fundo, é só deitar dinheiro fora?
Há um primeiro aspecto que eu penso que devemos salientar sempre, e que é este. Eu aqui vou ler os números para não falhar. Entre 2017 e 2022, o índice de preços na habitação cresceu 63%. E, no mesmo período, a remuneração média dos portugueses cresceu 11%. Bem, isto é assim. Neste período, o aumento do custo da habitação quintuplicou o aumento do rendimento médio dos portugueses. Portanto, penso que a primeira coisa que, enquanto comunistas, temos de fazer é lutar por bons salários, por trabalho com direitos, contra a precariedade, por boas pensões. Esta é uma luta que é primordial, digamos assim. E que não podemos esquecer. Nós vemos hoje famílias que não têm casa, que estão aí acampadas ao longo da Almeida de Reis ou de Bota da Igreja dos Eixos, e que trabalham. E trabalham e não ganham o suficiente para ter casa. E esta é, de facto, uma questão essencial e focal, e penso que essa deve ser a grande luta. Depois, é evidente que devemos também defender que as verbas que estão no Orçamento de Estado para a habitação sejam para investir em habitação. Não sejam para ser passados apenas aos fundos imobiliários. Nós, se olharmos para o Orçamento de Estado, a grande parte das verbas que lá estão são para benefícios fiscais a fundos imobiliários, benefícios fiscais a grandes proprietários, benefícios fiscais para apoio aos valores de rendas. E não vemos nenhuma política de controle e de moderação, não é? E nós podemos dizer isto, se nós falamos no controle, por exemplo, dos valores de rendas, nós falamos, por exemplo, no controlar a ocupação de solos com fogos de custos controlados, por exemplo, e não estou a falar de renda acessível, estou a falar de custos controlados e renda condicionada. Se nós falarmos nisso, dizem, não, isso é um ataque à propriedade privada. Atenção, isto não é nenhum ataque à propriedade privada. Não se vai tirar casas a ninguém, as pessoas continuam a ser proprietárias das suas casas. O que se vai exigir é uma justa ocupação daquilo que é património. E património, atenção, que é feito e cuja renda fundiária resulta de investimento público. Há uma passagem de Marx sobre a renda fundiária que diz essencialmente isto. O que faz crescer a renda fundiária é o capital fixo que é incorporado na terra. E isto vem alterar os conceitos, digamos assim, de renda fundiária da economia clássica inglesa. Não? Aqui há efetivamente uma referência ao capital que é incorporado na terra. E esse capital incorporado na terra que faz crescer a renda fundiária. Então nós perguntamos, Naturalmente, quem investe, quem faz coisas, investirá algum capital, um capital fixo. Mas quem é que investe mais? Quem é que faz chegar o metro ou a grande infraestrutura? Quem é que faz criar as grandes obras de drenagem e de tratamento, enfim, daquilo que resulta da construção? Quem é que faz criar os equipamentos? É o Estado. Até o Estado não tem uma palavra a dizer acerca da maneira como é programada a edificação. Até o Estado não tem uma palavra a dizer acerca de cotas de edificação de custos controlados. Então o Estado não terá uma palavra a dizer acerca da especulação com o valor das rendas. E aí vem também dizer, não, então das rendas é que não se pode mexer, senão os proprietários, epá, tiram as casas do mercado. Então isto não é também uma política de que deve ser, e que aliás até em países da União Europeia como a Alemanha é contrariada, não é? Que é a política de desembarcar um bem. Epá, está aqui, mas enquanto não me derem o que quero, não
ponho.
Quer dizer, se for um merceiro que desembarca os pacotes de arroz, epá, é crime que está a se embarcar. Então, e o cidadão que está a se embarcar as casas, não é crime? E não é o cidadão, atenção, o cidadão continua a arranjar a sua casa.
São os grandes fundos imobiliários,
precisa de dinheiro, não é? São os grandes fundos imobiliários. É evidente que isso é crime, não é? Epá, agora, isto tem que haver leis neste sentido. São necessárias políticas ao nível de solos, são necessárias políticas ao nível de reabilitação urbana, são necessárias políticas ao nível de investimento público, para além daquela primordial que eu disse, que é política de trabalho, não é? Essa sim é a primeira, mas depois são necessários desse nível. Por exemplo, reabilitação urbana. Há dias eu falava com um camarada, presidente de uma câmara, que me dizia, pá, neste momento a reabilitação urbana pá, vai de vento em popa. Pá. E estava muito contente, pá, porque havia mais gruas por metro quadrado que eu alguma vez tinha visto lá na vila. Pá. Eu dizia-lhe, pá, tudo isso é porreiro. E casas? É pá, isso é um problema gravíssimo, as rendas estão altíssimas. Eu dizia, então, mas quem é que está investindo na reabilitação urbana? Pá? É pá, somos nós. Então, e quem é que está a ganhar? É pá, como é que se faz? Então, como é que se faz? De facto, tem de haver controle disto, não é? Agora é preciso que haja lei, que haja vontade política e por isso é feito.
No fundo, depende em boa medida só disso. De ter sim, essa vontade política.
Essa vontade política, acho que
é. Portanto, é uma vontade política.
Essa vontade política é ter essa força para legislar.
Para impor essa vontade.
Já que estamos em campanha eleitoral, é ter essa força para legislar nesse sentido, não é?
E vamos até imaginando um cenário desses, em que é possível legislar nesse sentido, como é que depois se aplicaria isso na prática? Isto é, essa coisa que tu dizes de, isto eles, sem assustar os proprietários, sem assustar os grandes, enfim, os grandes, é isso? No fundo, os grandes proprietários. Repara, como é que tu garantes, sem alterar por completo o mercado imobiliário?
A lei de solos de 76... definia a possibilidade dos municípios, dos loteamentos, definirem uma percentagem de construção para custos controlados. E há um município aqui dos arredores de Lisboa que o fez, tinha isso no seu PDM. E hoje esse município tem uma quantidade enorme de lotes que estão por edificar. E a senhora Presidente de Câmara diz uma coisa deste tipo, não sei o que fazer aquilo, enfim, é dos promotores, um dia tem que ser libertado esse ónus de construírem custos controlados, porque aquilo está lá, não está a fazer nada. Bem, o problema é que se coloca aqui é que não basta haver uma lei que diga isso, e que até é depois a boa vontade de uma Câmara que até o pôs em PDM. Pois é evidente que é necessário ir monitorizando. Ora, se eu tenho uma lei que me diz X% é para habitação de custos controlados, então o promotor que faz aquilo não pode ser autorizado a construir tudo com custos controlados e levar licenças de utilização de tudo com custos controlados e depois ficar ali aquilo vago. É evidente que desta maneira não é possível. Portanto, é necessário que efetivamente haja a capacidade do município de ir passando, ir libertando licenças, ir monitorizando nesse sentido. E isto é possível fazer. Pronto. Agora, isto com a construção. Vamos a ver com a reabilitação. Nós hoje afirmamos, e é verdade, que existem 700 mil fogos vagos, devolutos, que deviam ser colocados no mercado. Nós também sabemos que muitos desses fogos têm tipologias, aliás, aqui no livro A Intervenção no Porto é muito claro a esse respeito, quando fala nos fogos que estão em alojamento local e que têm pé direito baixo, que não têm iluminação direta, por isto ou por aquilo. É necessário também uma política de renovação urbana que obrigue, não é reabilitação do couro, mas que seja mesmo de renovação do edificado. Epa, naturalmente, há focos que hoje, de facto, não têm condições de habitabilidade. Servem para Airbnb, para alguém que está aí um dia ou dois, mas não servem para uma pessoa habitar, com dignidade, enfim. Então, aí também deve haver leis que, efetivamente, possibilitem, em termos da própria agregação de espaços, e que possibilitem depois políticas de renovação urbana. Mas isso também é necessário impor.
A tal força.
É a tal força para impor. Aí, naturalmente, o papel dos municípios também é importante. Não é? Também já verificamos que há municípios como Lisboa, cujo presidente quebra bem dizer que, não senhora, não quer nada saber disso dos brutos. Ele também tem razão num aspecto, é quando diz que a Câmara tem 23 mil fogos de brutos. Está bem, mas só porque a Câmara trabalhou mal e tem 23 mil fogos de brutos, não quer dizer que não ligue à restante da realidade do município. Mas, portanto, há políticas que têm de ser seguidas. Agora, é rápido? Não é. É por isso é que nós afirmamos que há certas soluções que são rápidas, que são as soluções que o PCP tem proposto na Assembleia da República, de apoio à casa própria, enfim, apoio ao pagamento à banca e apoio, esse apoio sair do próprio lucro da banca, por um lado, não é? Por outro lado, apoio também ao pagamento das rendas. É isso, o mínimo que...
Pois, eu ia dizer, aqui, eu ia puxar ainda para um outro elemento, porque tu referiste aqui, que tem a ver também com aspectos ligados com a construção e, no fundo, com a nossa capacidade também de poder, enfim, do próprio Estado, poder, por sua iniciativa, resolver essas lacunas. Enfim, muitas vezes aparece esta nota de que, enfim, a gente abriu o concurso, mas depois não apareceu ninguém que quisesse fazer a obra e por isso é que a obra não se fez. Portanto, este elemento também destas dificuldades no setor da construção, o que é que podes adiantar sobre isto?
Pois, parece que é um facto que, efetivamente, há uma incapacidade significativa de empresas na área da construção civil. Tem a ver com a destruição que, durante o período da Troika, foi feito no setor, mas também não é menos verdade que se cresceu quando havia oferta de trabalho e de promoção. Eu também acredito que ela volta a crescer. Não é? E é através desse crescimento que, naturalmente, se pode fazer também um controle de preços. Agora, o controle de preços pode ser feito também através de tecnologias novas, que são importantes, pode ser feito através de não aceitar, digamos assim, apenas o mercado a definir preços. Agora, também é preciso força para isso. Eu, como acompanhei este setor a seguir ao 25 de Abril, tenho memória, por exemplo, que foi feito com a SAL, ou que foi feito com um conjunto grande de empreendimentos de custos controlados, aqui à volta de Lisboa, por exemplo, aquele bairro ao lado do Colombo, foi um bairro que foi construído com um CDH, contratos a Weber para habitação, enfim, no centro da cidade. Mas por aí adiante, na Amadora, em Sintra, no Seixal, trabalhei no Seixal e houve vários bairros de custos controlados que foram feitos na altura, e com centenas e centenas de focos. Portanto, porquê? Porque havia a tal força política que obrigou as empresas de construção civil a aderirem. É evidente que mal vêm os primeiros acordos com o FMI, e mal lhes é dito, meus amigos, agora que a manda é a banca, é porque passou a ser a banca a mandar. Portanto, a realidade é esta. Enquanto a banca mandar, não é verdade, então, de facto, é complicado. Aliás, só para referir, o que é que, por exemplo, a IED, desculpem os amigos da IED, é ofensivo, o que é que a IED diz para a Constituição da República? É a proposta da IEL para a Constituição, para o artigo 105 da Constituição. A IEL diz uma coisa assim, deste tipo. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado estimular a construção privada e, quando necessário, promover a construção de habitações económicas e sociais. Pronto, quer dizer, isto incumbe apoiar a iniciativa privada, a construção privada. Quando necessário, é evidente. Enfim, é claro que é quase ridículo dizer quando necessário, porque se o Estado apoia a promoção privada, é evidente que vai ser necessário e muito, não é? Pronto, mas a ideia deles é isto. Portanto, enquanto a banca mandar, a situação é esta. Se há uma situação diversa, então, com certeza, se há outra força, então, com certeza, que a realidade pode ser diferente. Aliás, eu recordo-me também, agora que estamos a falar de tempos outros, e também está aqui referido, no caso do Algarve, a experiência do Sal do Algarve, mas não foi só do Algarve, a experiência do Sal, que é a experiência mais notável do direito à cidade, porque aquilo que se referia há pouco, que com a renda acessível as pessoas vão sendo cada vez mais afastadas do centro, consoante os seus níveis de rendimentos, o Saulo vem dizer que era exatamente o contrário. As pessoas eram realojadas no local em que tinham a sua barraca. Então nós conhecemos a realidade do país, em que havia bairros de barracas. Olha, aqui, por exemplo, nesta zona, logo ali ao lado da Sra. Pereira Gomes, havia bairros de barracas enormes, no Rego e por aí adiante. Bem. E, portanto, o Saulo fez aí intervenções de realojamento, muito diferentes do que foi depois o PER. Não é? E aqui, o primeiro ataque que é feito a este direito às pessoas estarem na cidade é exatamente com o fim do Saulo. E foi exatamente porque era chocante o solo ser ocupado por aqueles que menos tinham. Isto aconteceu ainda hoje, por exemplo, o bairro famoso da Meia Praia, não é? Ainda hoje continua por legalizar, porque é um escândalo. Então agora vêm os pobres viver para ali, onde ficava também um resort de luxo.
No Porto, e os turistas, ninguém pensa nos turistas.
Nos turistas, não é? Então, no Porto, o grande ataque começou com o presidente, na altura, um presidente do PS da Câmara do Porto, o grande ataque ao Saulo, foi porque o Saulo estava a construir bairros em zonas emblemáticas da cidade. Por acaso, bairros de excelente qualidade, até alguns desenhados pelo Cisa e pelo Soutinho. Mas, pronto, isto foi o primeiro ataque é nesse sentido, porque toda a ideologia neoliberal é graduar, digamos assim, cada um tem direito a um sítio da cidade. Pronto, e isto é, toda a habitação sofre desse ataque. Começa no solo e depois todas as políticas advêm daí.
Portanto, isto creio que fica claro que é uma questão de força. O que vai determinar um rumo ou outro é que quem é que tem mais força para
impor. Evidente, para questão impor, de força, não? Em termos legislativos, mas também questão de força em termos de luta na rua. E nós verificamos, os últimos grandes movimentações que têm sido feitas, que naturalmente também vão ter o seu... Também é um ter o seu poder, digamos assim. Não é?
Era isso mesmo que eu queria e agora puxar. O encontro também se realiza numa altura em que efetivamente estão a questão também do ponto de vista de expressão de massas na rua ganha grande dimensão com vários aspectos, tanto gente em boa medida toda a gente, todas as camadas antimonopolistas, digamos, sim, são afetadas por estas políticas de habitação.
Sim, não é? Aliás, não é por acaso, enquanto realizou-se a 15 de abril, eu penso que foi depois de 30 de abril, que se realizou uma grande manifestação. Em várias cidades do país, e tem havido vários movimentos, estou-me a levar aqui no Porta a Porta, mas não só, que tem feito um conjunto grande de iniciativas.
E com uma participação também muito juvenil, porque esse também é um traço...
É quem sente mais um problema.
Que não consegue...
Aliás, nós somos dos países em que os jovens mais tardiamente saem de casa, e não é por amor aos pais, naturalmente continuam a existir, mas quando estivesse em sua casa, eu digo isto porque há dias uma senhora do CDS dizia que os jovens não saíam de casa porque os pais eram muito fofinhos e não se empurravam para sair de casa, não é? Mas de facto a realidade não é essa, não sai porque não tem beijo para sair, não é?
Mas esse é um dos traços, claro, desta luta, efetivamente, sim, é de uma grande participação juvenil que resulta, de facto, e também não só de não conseguirem encontrar solução, mas também por não conseguirem, também por estarem muitos a começar agora a trabalhar, estarem também expostos a salários mais baixos, portanto, situações mais precárias.
Por exemplo, há dias, no município, em Avis, diziam-me isto, o município de Avis tem feito uma série de loteamentos para autoconstrução para jovens, e o município não só vende os lotes quase dados, digamos assim, até porque é uma política de habitação municipal e pensamos que é correta, não é? Que resolve muitos problemas em zonas de menor densidade, e faz esses loteamentos, depois dá apoio, o licenciamento é fácil, portanto até tem projetos evolutivos que até permite começar com um projeto mais pequeno e depois ir evoluindo à medida que a família vai crescendo. E o que me dizia a vereadora responsável por esta área, é que esses bairros estão sem ter clientes, passo o termo, porque as pessoas por aí a concorrer têm emprego precário, não conseguem apresentar, portanto, rendimentos no banco para um mínimo de financiamento que precisavam ter. E, portanto, e mesmo que E mesmo com emprego, os rendimentos são tão baixos, os rendimentos de trabalho são tão baixos, que mesmo aquilo que era apoiado ao máximo pelo município, eles não têm condições de depois fazerem a casa.
E aí entra também o problema da banca, de ter uma banca também, que não
a
está,
banca também não está para
a cumprir
ajudar
esse papel. Exato. Porque poder maximizar o lucro por outra via era o que faltava.
Sim,
estar a perder
estar
dinheiro.
A perder dinheiro ali ou não ganhar
o tanto dinheiro,
tanto dinheiro apoiando efetivamente este tipo de
soluções. Então, para no fundo nos aproximarmos de arrematar, pelo menos esta parte da nossa conversa, há aqui um aspecto mais geral para poder inverter este caminho que depende dessa, enfim, de acumular forças, de ganhar forças no plano institucional, portanto, no plano legislativo e, naturalmente, também acumular forças no, enfim, na rua, nesta exigência pelo direito à habitação, mas há, e isso, enfim, para inverter efetivamente esse rumo será preciso acumular muita força, né, naturalmente, mas há aspectos mais imediatos que também é possível, de alguma forma, ir atenuando o caminho e até, de alguma forma, nesse atenuar de caminho, permitir acumular mais força para depois inverter mesmo. Queres adiantar algumas dessas linhas?
Bom, eu penso que eu vou querer adiantar coisas que estão aqui postas de uma forma muito, muito simples, num conjunto de linhas, nas conclusões do encontro, não é? Pronto, mas vamos a ver, por exemplo, bem, a definição da taxa de esforço na renda era essencial. O controle das rendas era essencial. O apoio também no pagamento à banca, saindo não do bolso das pessoas o aumento dos juros, mas sim dos lucros da banca, também era essencial. E são medidas imediatas, não é? Depois, medidas estruturais. Uma política de solos que efetivamente permita a programação de solos e permite a construção, onde ela é necessária, onde não seja necessária a construção, pode ser políticas de reabilitação urbana, digamos assim, mas que permite uma construção com uma percentagem, é definida de acordo com os limites de carência habitacional de cada município, uma percentagem de focos de custo controlado. Pronto. Depois, um investimento público na construção de habitação. Na construção, na reabilitação daquela que está degradada, é evidente que em Lisboa temos 23 mil focos degradados e desocupados, são 23 mil focos, não é despreciando. Isto é o exemplo quase todo o país. Não é? Portanto, um grande investimento na reabilitação dos focos que existem e na construção daqueles que acaso sejam necessários. E esse investimento é possível fazer com o Orçamento do Estado. É possível que o Orçamento do Estado não seja para da habitação, não seja para benefícios fiscais, não seja para
transferir
fundo,
para a banca.
Para transferir para a banca. Para a banca e para os grandes fundos imobiliários, não é? E, portanto, eu penso que é a este nível que podemos efetivamente trabalhar. Agora, mantendo uma grande pressão popular, naturalmente aumentando a capacidade das forças políticas que a nível institucional possam trabalhar para estas medidas, e essencialmente por aqui. Eu lembro que, a seguir ao 25 de Abril, houve um conjunto de políticas de habitação que permitiram dar resposta imediata a muitos e muitos problemas. E inclusive, lá está-lhe com o movimento cooperativo, que ainda não falamos aqui, com o movimento cooperativo que resolveu durante anos também o problema de habitação de um conjunto de cidadãos, enfim, de rendimentos médios, e depois foi completamente desvirtuado durante os governos de Cavaco Silva e começou a ser aquilo que nós vimos, por exemplo, na Expo, em que o movimento cooperativo era mais um fator de negocismo do que outra coisa. Não? Portanto, é também políticas justas a esse nível. E quanto ao rol também dos investimentos aí feitos.
Muito bem, eu creio que está uma apresentação do mundo que o livro aqui traz. Portanto, tu referiste, o livro traz aspectos mais ou menos locais também, até com exemplos, há coisas regionais, à escala de regiões, à escala de cidades e, em alguns casos, até a bairros em particular.
Olha, lá está, situações de bairros, por exemplo, degradados. Por exemplo, está aqui um caso de um bairro de Guimarães, que é um caso interessantíssimo, não é? Em que também, em determinada altura, as rendas dos bairros do Estado subiram de uma forma de tal maneira exagerada que muitas das famílias que habitam esses bairros não a podem pagar. Não é? E subiram, inclusive, com pagamentos retroativos. Bem, e um dos bairros, para além de situações que aqui vêm, de zonas de Lisboa, de zonas de Chelas, este bairro de Guimarães é um dos casos típicos de como é que se faz política de habitação neste país. É um bairro na zona central de Guimarães, que quando Guimarães foi capital europeia da cultura, o bairro estava com mau aspecto, enfim, as paredes estavam despintadas, aquilo era um bocado feioso. Então houve esta política de habitação espantosa. O bairro foi pintado, e como era a capital europeia, tinha que ser pintado por alguém de nome. Foi a senhora La Prada, que é uma senhora que pinta normalmente camisolas e outras coisas, e foi a senhora La Prada que pintou o bairro. Portanto, o bairro ficou muito pintado, muito bonitinho. Vê-se claramente que é habitação social, porque a senhora La Prada, como era um bairro de pobrezinhos, ninguém caiu um bairro pintado com aquelas riscas todas. Este, enfim, teve de ser. Mas depois as casas continuam a ter chuva lá dentro, continuam a ter umidades, continuam a funcionar. Pronto, isto é uma política
mas é tão
de habitação.
Bonito.
Mas ficou muito lá paradiano por fora.
Mas tem esse...
Até esse exemplo está aqui. Mas eu ia permitir, eu não vou, eu há pouco dizia que não ia ler estas conclusões e não vou. Mas penso que quem compra o livro, e acho que deve ser comprado, como é óbvio, que mais não seja... Porque editorial teve a gentileza de me convidar, não ia dizer para não comprar nenhum livro. Portanto, o livro tem de ser comprado.
Depois eu pacto a tua comissão.
É a minha comissão. Mas, para além disso, também está na página do PCP as conclusões. Tem um conjunto de alíneas, quer de medidas imediatas, quer, e que são alíneas, como eu disse há pouco no início, e aliás o Rui também já tinha iniciado nesse sentido, são medidas que têm a ver com a análise que foi feita, a situações regionais, a situações locais, e também com a análise que foi feita a um conjunto de políticas institucionais e legislativas.
Pronto, eu ia introduzir esse outro elemento, que é, além, portanto, tem isso, e estas, muitas destas intervenções que compõem o livro, portanto, e que estiveram num encontro, depois também permitem aprofundar análises, digamos, setoriais, digamos assim, por exemplo, sobre, lá está, coisas que nós fomos falando aqui, sobre o Parque Habitacional Público, sobre o direito à juventude, sobre o direito à habitação para a juventude, sobre o espaço público e o direito à cidade, a banca, o papel da banca, a construção, as políticas de solos, etc. Portanto, depois, muitas destas intervenções, portanto, nós estamos a falar...
Estamos a falar de dezenas, setorialmente.
Tem esses aspectos.
Tem intervenções sobre coisas que são moda. Por exemplo, agora abri aqui numa página em que estava uma intervenção, a disputa pela sociedade civil nas cidades e a habitação. Acerca de... Também é moda a participação e também é moda, enfim, é bondade. Sei lá, a Fundação EDP... Um dia reúne não sei quantos seus trabalhadores, compra umas latas de tintas e vão pintar bastante as casas nos pobrezinhos. Pronto, o termo não é este, claro que eles usam. Mas o outro dia o Pingo Doce dá uma moedinha, porque é de comprar não sei quantos produtos, não sei quantos euros de produtos, e as pessoas podem pôr a moedinha lá numa caixinha em que dizem ou dão o apoio para o asilo dos cães badios, ou dão o apoio para o bairro social, não sei de quê. Quer dizer, isto, hoje é desta maneira que isto é tratado.
Consome e decide.
E consome e decide desta maneira, enfim, sem resolver, não é? Mas isto hoje começa a ser também esta ideia de que se está a resolver o problema. No fundo, não se está a resolver problema nenhum. Está-se a despolitizar a solução. Está-se a dar a ideia, pá, se o Pingo Doce com uma moedinha se resolve, que chatice. Porque é que nós vamos agora para a luta política para resolver isto? Não? Portanto, é essa a situação.
Eu já participei.
Já comprei, pus a moedinha no canil. Eu pus antes na recuperação da casa. Pronto.
Ah, nunca se vai entender então nesse aspecto, mas pronto, como cada um pôs num sítio, há de se fazer.
Há de se fazer.
Muito bem, portanto, eu creio que esta última mensagem que o Lino aqui deixa, no fundo, é dizer, é preciso crescer esta luta política para, de facto, assegurar o direito à habitação.
Crescer, politizar.
Exatamente.
E apontar, efetivamente, a quem é responsável pela resolução. E exigir a resolução a quem a pode ter. E, portanto, não alinhar nisto, nestas coisas por aí surgem.
Descobre mais em editorialifanavante.pcp.pt.